Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani. Hoje é dia 25/9/2020, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quinta-feira, de ontem. Os mercados encerraram aí com leve alta, né? Com um misto entre os dados recentes da economia americana que saíram também no dia de ontem. Parece que a notícia que salvou o dia foi um possível pacote de estímulos. Ele possa realmente agora estar chegando de vez, né? O Dow Jones, ele fechou aí com alta de 0,2%, o S&P 500 fechou com alta de 0,3% e a Nasdaq fechou com alta de 0,37%. Falando de setores, no dia de ontem destaque positivo para utilities, XLU, que subiu 1,19%, materiais, XLB, que subiu 0,73% e tecnologia, XLK, que subiu 0,53%, com Nvidia, a NVDA subindo 1,52%, a Qualcomm, código QCOM, subindo 1,28% e a Microsoft MSFT, que subiu 1,15%. Já na ponta negativa, tivemos Biotech XBI, com queda aí de 1,08%. Falando da economia, ontem a gente teve dados de seguro-desemprego, né, que vieram piores que o esperado. O número de pessoas requerendo o auxílio inicial ali foi de 870 mil contra uma estimativa de 840 mil. Pedidos contínuos também, né, decepcionaram, mas por outro lado, os dados de venda de novas casas vieram bons. No mês de agosto, a venda de novas casas cresceu 4,8% ante uma projeção de queda de 0,1%. Isso ajudou o mercado a reduzir um pouco as quedas ali, né, que estavam acontecendo no dia, e aí foi o suficiente também para fechar positivo. Falando do dólar, o dólar ele fechou na quinta-feira em queda, cotada 5,50, teve uma queda aí de 1,36%. No ontem mesmo, ele chegou a bater 5,60, mas logo ele recuou. Os motivos, tanto cenário interno quanto cenário externo, do lado externo, mesmo com dados de seguro-desemprego pesando, o anúncio de que o novo pacote de estímulo estaria à vista, né, fez com que todos os mercados se animassem. Mais cedo tinha saído também PMI da zona do euro, que ele também tinha sido bom, ajudando ainda mais os mercados globais. E no cenário interno, o Banco Central brasileiro, ele revisou sua projeção para a queda do PIB em 2020, para 5%, ante uma previsão de queda de 6,4%. Após dados da economia brasileira terem vindo melhores que o esperado também. Agora falando de hoje, pessoal, na Ásia, o mercado ele operou misto, né, com o índice de Xangai ali, da China, caindo 0,12%, leve queda. No Japão, a Nikkei subiu 0,51%. Na Europa, as ações já amanheceram recuando, com os investidores de olho ali na evolução do coronavírus e nas perspectivas de recuperação econômica. O índice da Eurostoxx, ele caía aí 1,5%, sendo puxado pelo setor de automóveis, que caía 2,1%, e ambos os setores de viagem e tecnologia, que caíam 1,8% na manhã de hoje. A DAX, que é a bolsa alemã, né, ela caía 1,62%, a CAC 40 de Paris recuava 1,64%, a FTSE MIB da Itália também recuava 1,49% e, ao mesmo tempo, a FTSE 100 de Londres caía 0,56%. Falando dos futuros agora americanos, né, os principais índices futuros americanos amanheceram em queda também, com os futuros da S&P 500 caindo 0,44% e os futuros do Dow Jones caindo 0,47% às 7h30 da manhã de hoje, no horário de Brasília. Sobre agenda, temos apenas pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos como dado relevante aí para sair do dia e possa aí realmente movimentar alguma coisa em relação à performance dos mercados globais. Partindo então para destaque de ativos, e antes de falar dos ativos em si, vamos passar rapidamente no que pode ser aí um novo pacote de estímulo, né, dos Estados Unidos. Parece que os democratas estão aí preparando um novo plano de estímulo de 2,4 trilhões de dólares. É isso mesmo que vocês escutaram, pessoal. A gente está falando de um novo pacote trilionário aí para a economia americana. O novo pacote, ele parece incluir ajuda de auxílio-desemprego, pagamentos diretos, empréstimo a pequenas empresas e ajuda a companhias aéreas. Tudo isso já na próxima semana, se ele conseguir se chegar ali num consenso entre o Congresso americano. Vale lembrar que os dirigentes, os principais dirigentes do Fed, né, do Banco Central americano, eles frisaram ao longo da semana a necessidade de outro pacote de estímulos, né, para que os Estados Unidos ele continuasse na sua recuperação dos impactos causados pelo Covid-19. Vamos ficar de olho aí, ver se de fato agora passa um novo pacote, mas se passar, já vale adiantar, né, que isso tende a ser muito bom para os mercados como um todo, porque era um pacote de auxílio que estava já sendo discutido há um tempo e estava sendo bastante aguardado aí, por todos do mercado. Agora vamos falar, né, começar a falar das companhias em si. Essa empresa, eu tenho certeza que muitos devem lembrar, talvez alguns tenham se esquecido dela ao longo do tempo, mas a companhia de softwares BlackBerry, código BB, que apresentou seus resultados referente ao segundo trimestre de 2021, que é o seu ano fiscal, né, superou as estimativas do mercado. Sua receita encerrou aí em 259 milhões de dólares, teve uma alta de 6,1% frente ao mesmo período anterior. Ainda veio acima das estimativas, né, graças a uma forte demanda por seus softwares de segurança e mobile. Receitas recorrentes de softwares continuaram em 90%, o que também é bastante bom para a companhia. O lucro por ação foi de 0,11 cents acima da estimativa. O mercado esperava aí 0,02 cents por ação. Margem bruta ficou em 78%, o que é uma margem bem alta. E o fluxo de caixa advindo de suas operações, ele foi positivo e encerrou o trimestre em 31 milhões. Para quem não conhece ou não lembra da BlackBerry, ela no passado tentou competir no setor de varejo de telefones móveis, né? Acabou até chamando alguma atenção por um tempo, mas logo depois ela realmente foi engolida aí por uma enorme concorrência que foi tomando cada vez mais o setor. Hoje, ela foca em softwares. Apesar de ter uma parte do mobile ali, onde ela vende alguns celulares, alguns smartphones, ela ainda trabalha com uma linha de celulares mais antigos, onde tem aquele teclado QWERTY, eu nem sei se estou pronunciando certo, mas é aquele tecladinho físico, onde você ainda digita mesmo, né, aperta os botões para digitar, ela ainda também opera um pouco nessa linha. Mas hoje ela acaba realmente focando em software, né, tanto que a gente vê ali que receitas recorrentes de software são 90%. E ela acaba oferecendo também soluções de segurança e sistemas operacionais para diversas companhias ou até mesmo entidades. Inclusive, alguns destaques do resultado dela foi ela continuar oferecendo serviços para a aeronáutica americana, a guarda canadense, Rolls-Royce, né, fabricante de carro, e Lloyds Bank também. Então, além disso, ela tem uma tecnologia de segurança que é usada aí por 17 governos ao redor do mundo e tem tecnologias já voltadas para desenvolvimento de carros autônomos. Na parte de software, realmente é bem forte, né, o que a companhia tem feito. Ela parece aquela companhia que ficou para trás quando a gente pensa no que ela fazia, né, no passado, mas ao mesmo tempo eles estão aí tentando mudar, estão tentando se adaptar cada vez mais. A BlackBerry, ela foi fundada em 1984, está sediada no Canadá, ela chega a empregar aí cerca de 3.668 funcionários e em 2019 ela entregou uma receita de 1 bilhão de dólares. Atualmente ela tem um valor de mercado aí aproximadamente de 2,8 bilhões de dólares também. Agora vamos falar da CarMax, o código KMX, revendedora de carros aí, que apresentou seu resultado também no dia de ontem e bateu todas as estimativas com tranquilidade. Ela também apresentou seus resultados referente ao trimestre, ao segundo trimestre de 2021, que também é o ano fiscal dela, e encerrou aí com uma receita operacional de 5,37 bilhões, alta de 3% e batendo também o consenso dos analistas. Vendas de veículos usados cresceu 3,9% e o Same Store Sales, o SSS, né, que mede a eficiência de venda nas lojas já existentes, cresceu 1,2%. Ela possui uma financeira também, a CarMax Auto Finance, que ela usa para ajudar as pessoas a financiar seus carros. Esse segmento ele cresceu o lucro em 29%. O lucro por ação dela também ficou em 1,79 dólares contra uma estimativa de 1,08 dólares, abateu também tranquilamente, teve uma alta de 28% contra o mesmo período também. Ela ainda comentou que espera abrir de 8 a 10 lojas no seu ano fiscal de 2022, que no caso pessoal seria o ano que vem, né? 2022 já é o novo ano fiscal dela. A companhia ela conseguiu ainda concluir o seu canal Omnichannel, que liga tanto o canal online, né, quanto o canal offline, graças às acelerações que o Covid-19 trouxe para diversas companhias, né? Agora o cliente ele pode escolher como ele quer ser atendido, mas vale ressaltar que essa parte online ela é bem menor, né, do que as lojas físicas dela mesma ainda. Mas conversando até com um grande gestor e amigo que mora nos Estados Unidos, né, e vive a economia americana, vale até um salve aí pro Eliseu Mânica, sempre trocando uma ideia boa com ele. Ele me contou que realmente é uma companhia interessante, fácil de fazer negócio. Segundo ele, ele já chegou a vender 4 carros para ela, quando ele queria trocar de carro e tudo mais. Eu achei esse depoimento interessante, porque de certa forma reforça a marca dela, né? Até de um brasileiro indo morar nos Estados Unidos e vivendo lá. Para quem não conhece, a CarMax, ela é uma das maiores revendedoras de carro dos Estados Unidos e ela opera em 2 segmentos, né? Ela opera tanto nessa venda de carros como na própria financeira dela, como eu comentei, né? Aquela parte que ela faz, ajuda você a financiar ali os seus carros, os seus veículos. Seus veículos também vão desde nacionais até importados de luxo. E além do serviço de financiamento ali, ela também chega a oferecer certos consertos, né, nos veículos. Em 2019, a companhia operava aproximadamente 203 lojas, ela chega a empregar aí pouco mais de 27 mil funcionários e conta com receitas anuais de 20 bilhões de dólares. Atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente 15,2 bilhões. Agora, por fim, vamos falar da Accenture, código ACN, que divulgou seus resultados. Ficou levemente abaixo dos consensos dos analistas. A sua receita encerrou em 10 bilhões de dólares, com queda de 2%. A sua receita também ficou um pouco abaixo ali da média dos analistas que estavam projetando. Ela chegou a comentar que provavelmente o próximo trimestre também vai continuar fraco devido aos impactos do Covid-19, o que fazem com que os clientes dela gastem menos. O seu lucro por ação encerrou em 1,7 dólares, abaixo também da estimativa por 0,03 cents. Também muito abaixo ali da estimativa que os analistas estavam projetando. Nem tudo do resultado foi ruim. O fluxo de caixa livre, por exemplo, ele bateu recorde, ficou em 3 bilhões e a companhia encerrou aí com um caixa de 8,4 bilhões também de dólares. Lembrando que o fluxo de caixa livre, de forma resumida, ele nada mais é do que a soma do fluxo de caixa operacional, que é de vendas e operações dela, e o fluxo de caixa de investimentos. Logo a gente chega nesse indicador que mede ali uma geração de caixa livre, né, para a companhia, que poderia ser usada para remunerar os investidores ou pagar os credores. As novas reservas para o serviço dela também atingiram aí 14 bilhões de dólares, o segundo maior de toda a história da empresa, também realmente foi muito bom. Além disso, ela aumentou o pagamento de dividendos em 10% para 0,88 centes por ação. E o conselho da companhia também aprovou uma recompra de ações de até 5 bilhões de dólares. Para quem não conhece a Accenture, ela fornece consultoria, tecnologia e serviços na Irlanda e internacionalmente. Ela atua em segmentos que vão desde fornecer tecnologia, propriamente, né, até saúde, serviços públicos. Ela está ali nessa parte de consultoria, tentando ajudar as empresas a se desenvolver cada vez mais também. Fundada em 1989 em Dublin, na Irlanda, ela chega a empregar 492 mil funcionários ao redor do mundo. Em 2019, ela entregou aí uma receita total de 43,2 bilhões. Atualmente, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 137 bilhões de dólares. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise 9h45 comigo, onde eu vou comentar um pouco mais sobre a Peloton, que em breve vai virar uma série aí sobre companhias que devem pertencer à economia do futuro. Às 10h30 temos sala de análise com o Bo Williams. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e o Twitter é @Breno_Bonani. Por fim, desejo todos um excelente dia, um ótimo final de semana e um forte abraço, pessoal!